Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira, 21 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gustavo Messina. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Uma importante contribuição dos católicos na China para a paz. Mensagem do Papa para a conferência na Urbaniana sobre os 100 anos do Concilium Sinense. Congresso Eucarístico em Quito, voz latino-americana de fraternidade para a Igreja. Apresentada a 53ª edição do Congresso Eucarístico Internacional. Francisco abre a 79ª Assembleia Geral da Conferência Episcopal Italiana, SEI. Irã, o pesar do Santo Padre pela morte do presidente Raisi. Cardeal Parolin, responsabilidade e encontro sejam a base da iniciativa econômica. E ainda, secretário de Estado do Vaticano estará em 21 de julho na Ucrânia para a peregrinação ao Santuário de Berdichiv. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira está apenas começando. Como destacamos em nossas manchetes, o Papa dos Católicos na China, uma importante contribuição para a paz. A reportagem é da colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco falou através de uma mensagem de vídeo aos participantes da conferência 100 anos do Concilium Sinense, entre história e presente, organizada pela Pontifícia Universidade Urbaniana em Roma, em colaboração com a agência FIDES e a Comissão Pastoral para a China. O Concilium Sinense foi o primeiro e até agora o único concílio da Igreja Católica na China que se realizou em Xangai entre 15 de maio e 12 de junho de 1924, exatamente 100 anos atrás. Foi realmente um passo importante no caminho da Igreja Católica na China. Na mensagem de vídeo, o Papa ressalta que, em Xangai, os padres reunidos no Concilium Sinense viveram uma experiência autenticamente sinodal e juntos tomaram decisões importantes.
O Espírito Santo li reuni, fece crescere l'armonia tra loro.
O Espírito os reuniu, fez crescer a harmonia entre eles, conduziu-os por caminhos que muitos deles não imaginariam, superando até mesmo suas perplexidades e resistências. O Papa cita na videomensagem o padre Matteo Ricci. Os padres do concílio seguiram as pegadas dele e dos outros grandes missionários e seguiram o caminho aberto pelo apóstolo Paulo quando pregou que é necessário fazer tudo para todos a fim de anunciar e testemunhar Cristo ressuscitado. Uma contribuição importante na promoção e orientação do Concilium Sinense, recorda o Papa, foi dada pelo arcebispo Celso Costantini, o primeiro delegado apostólico na China, que por decisão do Papa Pio XI, foi também o grande organizador e presidente do concílio.
Costantini aplicou à situação concreta um sguardo davvero missionário.
Costantini aplicou um olhar realmente missionário à situação concreta. Ele valorizou os ensinamentos da Maximum e Lud, a Carta Apostólica sobre as Missões, publicada em 1919 pelo Papa Bento XV. Seguindo o impulso profético daquele documento, Costantini simplesmente repetiu que a missão da Igreja era evangelizar, não colonizar. Graças ao trabalho de Celso Costantini, no Concílio de Xangai, a comunhão entre a Santa Sé e a Igreja na China também manifestou seus frutos fecundos, frutos de bem para todo o povo chinês, diz o Papa na mensagem de vídeo. Assim, o grande evento eclesial não serviu apenas para fazer cair no esquecimento as abordagens erradas que prevaleceram em tempos anteriores. Não se tratava de mudar de estratégia, mas de seguir caminhos que estavam mais de acordo com a natureza da Igreja e sua missão, confiando apenas na graça de Cristo e na sua atratividade. Neste século, afirma o Papa na mensagem de vídeo projetada na aula magna da Universidade Urbaniana, o caminho da Igreja ao longo da história passou e passa por caminhos imprevistos, incluindo tempos de paciência e de provação. O Senhor, na China, diz ainda o pontífice, conservou a fé do povo de Deus ao longo do caminho. E a fé do povo de Deus foi a bússola que indicou o caminho durante todo esse tempo, antes e depois do Concílio de Xangai, até hoje. Os católicos chineses, em comunhão com o bispo de Roma, caminham no tempo presente. No contexto em que vivem, testemunham também a sua fé com obras de misericórdia e caridade, e no seu testemunho dão uma contribuição real para a harmonia da convivência social, para a construção da casa comum. Quem segue Jesus ama a paz e se une a todos aqueles que trabalham pela paz num tempo em que vemos agir forças desumanas que parecem querer acelerar o fim do mundo, diz ainda o Papa na videomensagem. Francisco recorda que os participantes do Concílio de Xangai olharam para o futuro e, poucos dias depois do final do concílio, fizeram uma peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Shenzhen, perto de Xangai. Também nós, como os padres conciliares de Xangai, podemos olhar para o futuro. Recordar o Concílio de Xangai pode também, hoje, sugerir a toda a Igreja novas estradas e caminhos abertos a percorrer com audácia para anunciar e testemunhar o Evangelho no presente. Nestes dias, no mês de maio, muitos fiéis chineses vão em peregrinação ao Santuário de Shenzhen para confiar suas orações e esperanças à intercessão da Mãe de Jesus. No dia 24 de maio, festa de Nossa Senhora Auxiliadora, a Igreja em todo o mundo rezará com os irmãos e irmãs da Igreja na China, conforme solicitado pelo Papa Bento XVI em sua carta aos católicos chineses, recorda Francisco. Idealmente, também subo a colina de Shenzhen. Todos juntos, confiemos a Nossa Senhora Auxiliadora aos nossos irmãos e irmãs na fé que estão na China, todo o povo chinês e todo o nosso pobre mundo, pedindo a sua intercessão para que a paz vença sempre em todos os lugares, conclui o Papa. O Congresso Eucarístico, que se realizará em Quito, no Equador, deverá ser aquela voz com sotaque latino-americano para a Igreja em todo o mundo. Será, portanto, uma voz de esperança que se anuncia deste continente da esperança. Foi o que disse o salesiano Dom Alfredo José Espinosa Mateus, arcebispo de Quito e presidente do comitê local durante a coletiva de imprensa de apresentação do 53º Congresso Eucarístico Internacional nesta segunda-feira, na sala de imprensa da Santa Sé. O encontro eclesial se realizará na capital do Equador de 8 a 15 de setembro deste ano, sobre o tema Fraternidade para Curar o Mundo. Todos vocês são irmãos. O Congresso, acrescentou o prelado, quer ser também aquela voz profética que proclamará a todos que a fraternidade é o único caminho possível para criar e construir um mundo novo. Ao comentar o tema, o arcebispo sublinhou que não se pode negar que há muitas feridas no mundo, mas perguntou: como olhar os irmãos e irmãs que sofrem? Daí, o convite a refletir sobre se somos capazes de ouvir as vozes daqueles que gritam por suas feridas e curá-las, tornando-nos missionários eucarísticos da fraternidade. O Papa Francisco, recordou Dom Espinosa Mateus, nos convida a sonhar como uma só humanidade, como filhos desta mesma terra que nos acolhe a todos, cada um com a riqueza da sua fé, cada um com a sua voz, todos irmãos e irmãs. Este, destacou, é o significado profundo do Congresso. De fato, a Eucaristia leva a sermos construtores de fraternidade. O Congresso nos tornará plenamente conscientes de sermos missionários eucarísticos da fraternidade. Sucessivamente, o padre Juan Carlos Garzón, secretário-geral do Congresso, sublinhou que o tema evoca a encíclica Fratelli Tutti e coincide com o significado eclesial da Eucaristia, fonte de comunhão para aqueles que a celebram, com a sua missão de tornar visível a obra de cura de Cristo nas feridas do mundo. O documento base, disse, foi elaborado pela Comissão Teológica do Congresso Eucarístico e pela Pontifícia Comissão para os Congressos Eucarísticos Internacionais, com o objetivo de destacar a centralidade da Eucaristia na vida da Igreja e promover o aprofundamento teológico, a renovação espiritual e o bem da Igreja particular. Por fim, o monfortino Conrado Maggioni, presidente da Pontifícia Comissão para os Congressos Eucarísticos Internacionais, repercorreu a história destes eventos eclesiais. A ideia de convocar pessoas de vários países para um congresso para celebrar a Eucaristia e refletir sobre seu significado eclesial e social, explicou ele, teve desde o início a intenção de reavivar a consciência de que a presença de Cristo no meio de nós e através de nós é o coração da Igreja e da sua missão. Na verdade, diz respeito a todas as igrejas, a todas as paróquias, em todos os países. Com efeito, sublinhou, reunir-se para a Eucaristia com sensibilidades, culturas e histórias diferentes, apesar das diferenças linguísticas, talvez com feridas ainda abertas por hostilidades fratricidas, significa concentrar-se no único fermento capaz de levedar verdadeiramente a história humana, tornando-a massa nova do Reino dos Céus. O caráter internacional do Congresso, destacou, manifesta a universalidade do mistério eucarístico que molda cada batizado no seu estado de vida, assim como cada família cristã, comunidade religiosa, paróquia, diocese. A cidade de Quito se enfeitará e ampliará suas tendas para receber o 53º Congresso Eucarístico, delegações das diversas igrejas do mundo, especialmente da América Latina. Entretanto, foi publicada nesta segunda-feira a nomeação do cardeal Kevin Farrell como legado pontifício para as celebrações em Quito.
E passamos agora à próxima reportagem com o colega Silvonei José.
O Papa Francisco abre a 79ª Assembleia Geral da Conferência Episcopal Italiana. Uma hora e meia de perguntas e respostas entre os bispos da Conferência Episcopal Italiana e Francisco inaugurou a 79ª Assembleia Geral da CEI nesta segunda-feira no Vaticano. Os problemas do mundo de hoje, como as ideologias, os fenômenos migratórios e manifestações antissemitas, e os desafios da Igreja, como a unificação das dioceses ou o acompanhamento dos sacerdotes, estiveram no centro do diálogo entre o Papa Francisco e os bispos da Conferência Episcopal Italiana. O Papa abriu a 79ª Assembleia Geral da CEI na tarde desta segunda-feira, realizada na Sala Nova do Sínodo no Vaticano. Junto com os aproximadamente 200 bispos italianos, Francisco rezou a hora média. Depois, lhes dirigiu uma saudação e, em seguida, entregou-lhes um texto escrito que havia preparado. O Papa, como faz desde o início do seu pontificado, quis então dialogar a portas fechadas com os prelados, já recebidos recentemente nas 16 visitas ad limina dos últimos meses. Os bispos foram convidados a falar livre e abertamente, e durante uma hora e meia, o Papa Francisco ouviu suas perguntas e ofereceu respostas e conselhos para uma reflexão. Numerosos temas surgiram no decorrer da conversa: os jovens, os que ficam e os que saem da Itália, empobrecendo-a, a preocupação com o presente e o futuro deles, as ideologias que se infiltram na cultura e na sociedade, o declínio e o cuidado das novas vocações, a acolhida dos migrantes como um dever moral, a preocupação com o retorno das expressões de antissemitismo, a sinodalidade, o acompanhamento dos sacerdotes pelos bispos. Uma das principais questões foi a unificação das dioceses italianas, um tema para o qual Francisco já havia pedido em seu primeiro encontro com a CEI, em 2013, uma reflexão aprofundada e soluções práticas, sempre levando em conta as perplexidades de alguns dos próprios bispos sobre as diferentes identidades culturais de cada território e o risco de uma ampliação que dificultaria na proximidade dos pastores. Nos últimos anos, 22 dioceses italianas foram unificadas. A realidade do declínio das vocações foi abordada inúmeras vezes durante o diálogo com o pontífice. Alguns bispos salientaram a redução das comunidades, dos sacerdotes e dos religiosos, e Francisco recordou o exemplo de várias igrejas, especialmente as da América Latina, onde a atividade comunitária é dirigida por leigos e irmãs. O discurso concentrou-se também na experiência da sinodalidade e na recomendação de acompanhar os sacerdotes com afeto paternal, que precisam ser orientados nas mudanças e transformações culturais dos tempos modernos. Diante dos problemas, o Papa encorajou a não apagar o entusiasmo, na certeza de que Deus nunca abandona, e também com a força do Espírito Santo, que ajuda a enfrentar as dificuldades com uma nova mentalidade e atitude. Convite do Papa para viver uma igreja sinodal e também para conseguir uma sólida formação de sacerdotes e leigos, para não cair na feia tentação do clericalismo, foi reforçado. Nesse sentido, o presente entregue pelo pontífice aos bispos da CEI foi simbólico. O livro Santos e Não Mundanos, publicado pela Livraria Editora Vaticana. Trata-se de uma coletânea de contribuições de João Gemário Bergoglio de diferentes períodos. Um texto de 91, intitulado Corrupção e Pecado, a carta aos sacerdotes da Diocese de Roma, no verão de 2023, e uma introdução inédita do próprio pontífice. Todos os textos são unidos pela denúncia do mundanismo espiritual como uma verdadeira ameaça à fé. O Papa Francisco manifestou seu pesar pela morte do presidente do Irã, Ibrahim Raisi, do ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, e de todos os que morreram no acidente de helicóptero ocorrido no domingo, dia 19. O telegrama do pontífice foi enviado ao líder supremo da República Islâmica, o grande Ayatollah Khamenei. Francisco confia a alma dos falecidos à misericórdia divina e reza por quem chora sua perda, assegurando sua proximidade espiritual à nação nesse difícil momento. A aeronave em que viajava o presidente Raisi, com outras 8 pessoas, incluindo o ministro das Relações Exteriores, caiu no domingo nas montanhas do noroeste do Azerbaijão, de onde regressava. Apenas a parte traseira do helicóptero permaneceu intacta, enquanto a cabine do piloto foi carbonizada. A dinâmica da queda ainda não foi esclarecida, embora se suspeite que a causa do suposto acidente seja atribuída às más condições climáticas que assolam a área, o que dificultou muito as operações de resgate, com mais de 70 equipes empenhadas imediatamente após o desastre. Foi um drone enviado da Turquia que identificou a área do acidente. Nesta terça-feira, dia 21, com uma cerimônia inicial em Tabriz, terá início o longo processo das celebrações do funeral do presidente. Terminará na quinta-feira em Mashhad, quando os restos mortais de Raisi chegarão ao santuário de Iman Reza, a maior mesquita do mundo em área de superfície. O primeiro ato fúnebre ocorrerá em Tabriz, a cidade próxima ao local do acidente. À noite haverá uma cerimônia funerária em Qom, o local onde o jovem Raisi estudou no seminário. Na quarta-feira, a cerimônia será transferida para a capital Teherã, conforme informou o vice-presidente Mansouri à televisão. Na manhã do dia 23, a cerimônia será realizada no sul de Khorasan, antes de chegar ao santuário de Iman Reza.
O empresário, em sua atividade de tomada de decisões, nunca deve perder de vista os princípios da responsabilidade e do encontro. O primeiro porque traduz a liberdade moral e representa aquele modo essencial da vida pessoal através do qual se responde ou não ao chamado do bem. O segundo porque não há exercício autêntico de liberdade e responsabilidade sem a relação com os outros. Foi o que disse o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, falando na primeira edição da Cúpula de Roma, um fórum econômico promovido pelos jovens da União Cristã de Líderes Empresariais, realizado na tarde de quarta-feira em Roma, na Embaixada da Itália, junto à Santa Sé. Ao introduzir a reunião no Palácio Borromeu, o purpurado enfatizou como o encontro, destinado a promover um diálogo concreto e construtivo que traz o magistério social da Igreja para o centro da vida econômica do país, responde ao convite do Pacto pela Economia dos Jovens com o Papa Francisco, assinado em Assis em 24 de setembro de 2022. Mas, lembrou Parolin, Leão XIII, Pio XI, João XXIII, Paulo VI e João Paulo II já haviam demonstrado grande atenção às questões trabalhistas e econômicas. Partindo desse patrimônio da doutrina social da Igreja, o purpurado reiterou que os valores da responsabilidade e do encontro como elementos centrais do empreendedorismo cristão representam duas questões de absoluta atualidade. A responsabilidade, por sua própria natureza, tem uma ênfase claramente pessoal, mas também está ligada à vida comunitária. Nesse sentido, não há exercício autêntico de liberdade e responsabilidade sem um relacionamento com os outros no encontro. Diante de tais fenômenos, especificou o secretário de Estado, a fé cristã, assim como as iniciativas da Igreja no âmbito local e da Santa Sé no âmbito internacional, visam imprimir um estilo à qualidade de vida do mundo, contribuindo para encontrar razões que deem sentido à existência dos indivíduos e, igualmente, à sociedade e à comunidade dos estados. Precisamente no contexto dessa estreita correlação entre as pessoas e a sociedade, a doutrina social da Igreja, acrescentou Parolin, oferece três recomendações em favor de uma presença ativa capaz de governar eficazmente as situações concretas. A primeira é que as empresas estejam a serviço do homem e da família dos povos, a fim de contribuir para o bem comum universal. De fato, ele destacou que uma empresa só pode buscar o bem comum se respeitar a dignidade humana como valor fundamental, se for capaz de compartilhar os bens com os mais necessitados e se, quando opera, for capaz de cooperar as várias atividades valorizando cada comunidade local. A segunda recomendação diz respeito ao planejamento, que deve ser realizado com a certeza de que os direitos e deveres humanos e os grandes valores da dignidade humana, da justiça e da paz estão enraizados em uma ordem de coisas e não dependem do consenso da maioria. Em um mundo onde há muitas pessoas famintas, muitos conflitos violentos, muitas pessoas perseguidas por suas crenças, observou o cardeal, este é o caminho a seguir a fim de eliminar toda discriminação para que todas as pessoas possam desfrutar de sua dignidade intrínseca igual à dos outros. Por fim, o secretário de Estado enfatizou que é sempre necessário cultivar a convicção da dignidade transcendente da pessoa, reconhecendo a verdadeira natureza do homem e, portanto, operando por meio de escolhas empresariais que respeitem a vida em todas as circunstâncias. Na iniciativa econômica fundada sobre esses pilares, explicou, o homem expressa sua própria criatividade subjetiva, onde o senso de responsabilidade se configura tanto como uma virtude pessoal, indispensável para o crescimento humano do indivíduo, quanto como uma teoria social necessária para o desenvolvimento de uma comunidade solidária. E nisso, concluiu, a doutrina social da Igreja ajuda a promover as condições adequadas para que o empreendedor permaneça no sulco do bem comum, para fazê-lo suportar o cansaço e a coragem em sua tarefa tão difícil, e também para estimular o surgimento de perfis de empreendedores que se colocam em jogo pela utilidade comum. O cardeal secretário de Estado Vaticano, Pietro Parolin, viajará para a Ucrânia em 21 de julho. O Papa nomeou o purpurado como legado pontifício para a celebração de encerramento da peregrinação dos católicos ucranianos de rito latino, que ocorrerá em julho no Santuário Mariano de Berdichev. O santuário, no Oblast, província de Zitomir, a oeste de Kiev, é meta de peregrinações que reúnem fiéis católicos de toda a Ucrânia e também de outros países. Nos últimos 2 anos, os peregrinos têm pedido especialmente a intercessão de Maria para que a paz chegue logo ao país, que está sob ataque há mais de 2 anos. Confiado aos carmelitas descalços, o local de culto foi fundado como um mosteiro pelo voivoda de Kiev, Janusz Tiszkiewicz, em 1630, como sinal de gratidão pela libertação dos tártaros. O fundador deu ao mosteiro um ícone da Mãe de Deus Snizna, Nossa Senhora da Neve, pintado no século XVI. A veneração ao ícone logo se espalhou e um grande número de fiéis testemunhou ter recebido graças especiais pela intercessão de Maria. Em 23 de maio de 1647, o bispo latino de Kiev, Stanislav Zaremba, aprovou essa devoção popular e a veneração do ícone da Mãe de Deus de Berdichev. Esse foi o início da longa tradição de peregrinações ao santuário, que recebeu o status de Santuário Nacional por decisão da Conferência Episcopal em 27 de outubro de 2011. Esta será a primeira visita do secretário de Estado à Ucrânia desde o início da invasão russa. O cardeal Parolin já havia visitado a Ucrânia em junho de 2016 e também participou dos eventos em Kiev por ocasião do 30º aniversário da restauração da independência da Ucrânia em agosto de 2021. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se assim o Divino Mestre nos permitir, para mais um programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!